pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve e esse é o podcast A Trivialista. A música acompanha a nossa vida. Através dessa expressão artística, descobrimos ídolos, nos tornamos fãs, ficamos horas em filas de shows, compramos camisetas com o rosto de alguém estampado. Se estamos tristes, ouvimos música, seja para acabar com a tristeza ou para sofrer ainda mais. Se estamos felizes, ouvimos também. Só queremos aprimorar o ambiente enquanto trabalhamos música ou podcast. Tem música que nos faz lembrar da infância, da família, dos tempos de escola, do primeiro amor. Enfim, frequentemente relacionamos a música com a nossa vida. E dessa forma, as canções também fazem parte da nossa história. Segundo registros, desde a pré-história a humanidade faz música. E ela é o reflexo da cultura em que um grupo está inserido. Através de canções, podemos conhecer melhor uma sociedade e seu contexto. Assim, o episódio de hoje tem como cenário os Estados Unidos das décadas de 50, 60 e 70. E tem como tema principal a musicalidade negra e a trajetória artística da cantora Mary Clayton. E para falar sobre isso, estão aqui a Tamires Martins e o Gabriel Trúculo, que são meus colegas. É isso, se apresentem, quem são vocês, onde estudaram, quais são seus sonhos, comidas favoritas.
Oi, eu sou a Tamires Martins. Estudo na URGS, mas sou formada em bacharelado em História. Meu trabalho, ele é em História e Música, né? Inserido dentro de História Cultural, que é os estudos que abarcam música, fotografia, cinema, literatura, enfim. Que abarcam os marcadores culturais da sociedade dentro dos estudos históricos. Acho que é isso.
Eu sou o Gabriel, eu sou formado em licenciatura em História na URGS e faço mestrado lá hoje. Durante a minha graduação eu fiz alguns trabalhos sobre música, mas o meu TCC, o meu mestrado, é sobre cinema. Tô trabalhando agora na Restinga, que é um território negro, e é isso também. Não tenho muito mais o que dizer, eu sou colorado.
Pronto, agora 50% do Rio Grande do Sul já não vai mais escutar esse podcast. É.
Poxa vida.
Então tá, acho que pra começar a gente pode falar um pouquinho como é que é utilizar esse tipo de fonte, assim. Porque geralmente a gente trabalha, que nem eu, sei lá, eu uso processos crimes, é mais fácil enxergar como uma fonte, né? Porque tá escrito e é um documento do Estado, né? E aí a música já é tipo, eu posso fazer música, sabe? Uma coisa meio... que não é tão utilizada assim, né, ainda.
Pois é, quando eu comecei foi um desafio também, porque antes desse TCC, de realizar esse TCC, de chegar a esse TCC, eu trabalhava com outra coisa que também era um desafio nesse sentido, porque eu trabalhava com história e fotografia. E era pior ainda, porque Sim. Eu queria usar a fotografia como fonte imagética e como fonte principal. Não era uma fonte secundária, não era acessória. Era a fonte principal, era uma análise das fotografias do Estado Novo. Eu lembro que eu fiquei... É um assunto muito legal, que eu gosto. Mas que eu fiquei meio já, assim, um pouco cansada de trabalhar com aquilo. E também não... O que eu tava trabalhando já não tinha mais nada de inédito. E daí, né, eu desisti, mudei a orientação e tudo mais. E aí, eu fui procurar trabalhar com algo que eu já gostava, que era música, que eu entendia, que eu tinha um apreço e que eu poderia pesquisar mais sobre alguma temática que eu pudesse identificar. E daí, nisso, um amigo meu trabalhava com capas de disco e tudo mais, e a gente tava ouvindo muito a Mary Clayton e pesquisando muito também sobre a carreira dela e tudo mais. E daí, tipo, ele falou: por que tu não faz sobre isso? Fala sobre isso, escreve sobre isso, tu entende de tanto, não, vai ser um terreno mais confortável pra tu trabalhar, já que tu não quer mais trabalhar com fotografia, que de certa forma era um terreno distante. Tipo, hoje em dia eu sou fotógrafa, mas na época eu não era, então tinha uma certa distância. E com música era algo muito natural. E então, trabalhar me pareceu muito natural procurar, mas durante o processo, justamente, assim, trabalhar como fonte e comparando com o que a gente trabalha a academia inteira, com fontes, documentos e tudo mais, parece algo tipo, como se estivesse trabalhando com simplesmente com algo que fosse o teu gosto. Tu fica o tempo todo, assim, numa coisa, eu tenho que historicizar. Uhum. E tipo, não, a música conta a história da sociedade, da humanidade, sobretudo do século XX. Tipo, o aprimoramento de invenções, a forma de ouvir e apreciar a música, para além de espetáculos ao vivo. Tipo, tu ter um aparelho reprodutor de música em casa, ter
Sim.
discos. E depois, conforme for passar dos anos, ainda mais século XX, que tipo, a cada década tem uma mudança bem, bem pontual de costumes, comportamentos e tecnologia. Tipo, isso ficou muito mais próximo de um ouvinte comum ter seus discos favoritos em casa e ouvir, apreciar no seu quarto, sabe? Ou numa sala, do que ia um espetáculo, do que ia uma ópera ou qualquer coisa assim. Então, como é algo que parece ser muito corriqueiro no nosso dia a dia.
Parece um divertimento, né? Por ser um divertimento também, algo prazeroso, a gente não consegue, às vezes, enxergar como uma fonte histórica, por exemplo, sei lá, um objeto de estudo.
É exatamente isso, tipo, e eu me colocava justamente em dúvida exatamente por isso, tá, até para me justificar no trabalho, assim, na introdução, falando, surgiu de um gosto pessoal, da minha história pessoal com música e tudo mais, tipo, eu ficava, nossa, isso tá muito simples. Tipo, a trajetória dela, tipo, é muito comum a várias cantoras, assim, que a gente possa pensar nesse período. Que são contemporâneas a ela, sabe? De pensar em cantoras muito famosas, assim. Vamos tentar pelo menos pensar, sei lá, Aretha Franklin, sabe? Todas elas tiveram um começo muito comum, assim, de igreja, de sei lá, pai ou algum parente pastor, alguma coisa assim, de ter essa possibilidade de mostrar o talento dentro de um espaço em que elas obedeceriam os pais, obedeceriam os costumes da época, assim, seriam recatados e tudo mais, tipo, porque elas estariam num espaço religioso, né? E ao mesmo tempo estavam manifestando os seus talentos. Então, tipo, elas têm um começo muito comum, assim. E, tipo, isso é muito interessante, justamente num período em que a comunidade afro-americana, que é um termo que já desde a década de 40 já é mais usado pelos próprios negros americanos. Que eles. Essa. Como eu posso dizer? Senso de união e que forma a comunidade para poder se fortalecer, se enaltecer, também de autoestima da própria comunidade. E isso faz com que eles tenham seus próprios costumes dentro daquele grupo, né? Que é um grande grupo, né? Os negros norte-americanos. E de ter as suas próprias culturas. Daí isso também vai de encontro também com o surgimento da música soul e tudo mais, entre
É,
outros ritmos, né?
sim, a partir só do que tu falou agora, já dá pra ver o quanto que a música não é simplesmente uma música. Tem todo uma carga e toda uma trajetória de um monte de gente, de, enfim, grupos, todo um contexto social, né? E aí, falando disso, eu queria que vocês falassem um pouco, que a gente jogasse isso pra um contexto, né? Porque a gente vai falar especificamente da Mary Clayton, do mais do soul e tal, mas tudo isso tem sido num contexto muito importante para a história dos Estados Unidos, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse momento histórico.
Na verdade, isso é mais um momento, sim, em que há uma eclosão de todos esses conflitos que já vinham de anos anteriores, né? Tipo, a década de 60 é muito louco pensar isso, porque é o mundo inteiro explodindo ao mesmo tempo.
Sim, são
E,
muitas
tipo,
coisas, né?
quando eu fui pesquisar esse período, eu inseri muita coisa. Até Brasil eu ia colocar, mais ou menos, porque é basicamente o ano de, sei lá, mas tem a década inteira é muito turbulenta, mas sei lá, 68, né?
Sim.
É aquela coisa e tudo mais. E aí, os Estados Unidos têm uma questão muito peculiar, não tão peculiar assim, mas enfim, eles têm essa guerra de anos, porque é uma guerra, tu massacrar e oprimir pessoas negras é uma guerra que tu trava contra a tua própria população, né? Então, eles têm essa questão com a população negra e eles entram em guerra no Vietnã. Então, tipo, como eu falo no meu texto, tem guerra dentro de casa e fora de casa.
Sim.
Tipo, e a guerra dentro de casa, eles tentam a todo tempo tornar como se não fosse algo tão grande quanto eles irem ao Vietnã defender o
A
mundo.
pátria.
É, sabe, a pátria americana defender o mundo. Sei lá do que também.
Não é, e inclusive as duas maiores lideranças negras desse período, né, o Martin Luther King e o Malcolm X, eles falavam exatamente isso, tu ir pro Vietnã massacrar uma população etnicamente
O
diferente,
outro
é um
é.
outro, é a mesma coisa do que acontece aqui. Então, o Malcolm X, ele fala isso de maneira mais explícita. A nossa luta contra o racismo também é a nossa luta contra a guerra do Vietnã. São Sim. processos muito parecidos, entendeu?
Exatamente.
E assim, quando tava falando da tua. Da escolha, né? De, porque. Como olhar pra música como uma fonte histórica. Foi engraçado vocês falando, porque eu até hoje tenho um pouco de dificuldade com isso, mais que eu tinha no passado, assim. Eu trabalho com cinema hoje em dia e tá cada vez mais difícil pra mim encontrar motivação pra continuar esse trabalho.
Sim.
Mas. Eu lembro que, agora vocês falando, eu lembrei disso, uma coisa que eu não lembrava há muito tempo. Que uma das coisas que me motivou a fazer o curso de história, virar historiador e a virar professor de história, foi o documentário do Scorsese, do Bob Dylan, No Direction Home.
É que é maravilhoso.
Que é um documentário de 3 horas, onde ele usa a música e a trajetória do Dylan e o background cultural do Dylan para explicar aquele período dos anos 60.
Sim.
E eu lembro que. Tem trechos daquele documentário onde eles explicam o medo da guerra nuclear através de músicas e clipes antigos que me fizeram entender aquele período e me sentir, é quase um clichê falar isso, mas me sentir como se eu tivesse vivido naquele período, entende?
Sim.
E tudo isso através de arte, através de músicas,
Sim.
através de coisas que eu gostava, entende? E aquilo me cativou muito e foi uma nova forma para mim de entender o passado,
Sim,
entende?
é para além de uma nostalgia, tipo, te levar para um período, tu entender como foi aquele período com relação à opressão, dificuldades e agruras. Tipo, é para além de tu ser nostálgico, de, eu gostaria de ter vivido lá, eu poderia ter vivido lá. É uma questão de tu olhar o passado com uma outra perspectiva, para além da perspectiva que no, nos é dada.
De empatia, eu acho
É,
também, né?
com certeza.
Uma questão de empatia também.
Até por entender como se dá a sociedade hoje em dia e também quais são os ecos desse período para agora, no que isso implica estudar, sei lá, direitos civis hoje em dia. Porque pode parecer assim, por tudo que aconteceu na história da comunidade negra norte-americana, como se, nossa, eles conquistaram tudo, eles conseguiram os direitos deles a partir da década de 70, tudo que eles reivindicavam. Só que, tipo. As coisas não mudaram tanto, assim. Ainda há dificuldades dentro dessa sociedade norte-americana e que é muito singular, assim. É muito difícil de comparar com a nossa realidade brasileira, inclusive, assim, com relação a questões raciais e culturais. É muito difícil de comparar porque os processos se dão de maneira completamente diferentes. E, inclusive, o próprio contexto social de cada sociedade, né? Então, voltar, assim, e estudar e observar por outras perspectivas, principalmente pela perspectiva cultural, é muito interessante, é muito importante. Tipo, não foi nada difícil encontrar canções de protesto para falar desse TCC. Ele não era exatamente sobre canções de protesto, ele era sobre canções que a Mary Clayton reinterpretou. Mas
Sim.
todas elas eram de protesto. Ela, com o tempo, soube identificar. Então, desde Southern Man, do Neil Young, que fala sobre o homem sulista, fala ali, ele fala sobre a colheita do algodão, a casa grande, seria, talvez.
Sim.
Ou então, Gimme Shelter, que não fala especificamente sobre isso, mas fala exatamente sobre um momento de eclosão ali, um momento que tá tudo. É como costumo falar, tipo, a canção de fim de século. Como se aqui tivesse acabando algo para ter uma nova sociedade, para aqui se destruir e mais para frente se ter outras coisas. Mas aqui vai ser um momento muito crucial. Em que tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, no mundo todo, a sociedade tá explodindo e tipo, há desespero, há guerra, há tiros, há tudo. Então, tipo, são perspectivas diferentes de se contar um período e uma história, no caso, essas duas músicas. E até trago bem sutilmente, assim, por último, Bridge Over Troubled Water, do Simon Garfunkel. Enfim, no final da dissertação, do TCC, enfim, muito disso também, de uma outra forma, assim, mais melancólica, mais solene, talvez. É uma música mais regravada da história da música, tudo mais, dizem.
Trivias, trivias.
Não, muita gente regravou e é uma música, assim, que É justamente, ela não é tão frenética quanto as outras duas, mas, tipo, é mais tranquila, assim, traz um ar de tristeza, talvez até pesar, mas, na verdade, ela tem um intuito muito mais de consolar, né?
É uma outra faceta do que do sentimento que tava rolando, né? E eu acho que a gente também não levar em consideração a música como, enfim, como fonte ou como uma forma de combativa e, sei lá, reflexão sobre o período, é a gente desmerecer a arte em si, né? Tipo,
sim.
Como assim? A pessoa, sei lá, se expressa de diferentes formas, né? A humanidade sempre se expressou através da arte e a música é um reflexo disso, assim, então...
É muito doido pensar isso, porque justamente no século XX, como eu falei antes, de mudanças tão frenéticas, tão rápidas, assim, tipo, o surgimento de ritmos também, sei lá, desde do jazz, do blues, do soul, do rock and roll, enfim, depois hip hop não. Rap, porque a cultura é hip-hop. Mas, disso tudo são manifestações sociais, são expressões sociais. Uhum. E, tipo, isso tem tudo a ver com o que as pessoas vivem, o reflexo de escolhas de outras vertentes, sei lá. Tipo,
sim.
Estudando assim, parece que cultura é menos, ou acessório, e não tem tamanho tão igual sim. quanto economia e política. Então, tipo, voltar sempre e pensar nisso. Sim, tem importância, tem grandeza. E é uma via importante de se estudar história, sim. Até para o próprio historiador, tipo, eu trabalho com cultura, então, tipo, pensar que o meu trabalho, ele não vai ser menos ou mais do que outros. Simplesmente, ele vai ser uma boa contribuição, sim. Pensar por essa perspectiva, continuar trabalhando sob essa perspectiva. Então, não é algo que se possa desmerecer, desvalorizar. Mas é um tanto difícil, justamente. E a dificuldade também vem da gente mesmo. Porque a gente está acostumado a trabalhar com coisas mais dentro da caixinha do que seria isso da história, né? Do
sim, uma história mais política, mais... Enfim.
É, daí vira só um mero capítulo, assim, daquela grande história sobre aquele grande período. Ah, então, tinham músicos. Então, foi uma época que floresceu muito, enfim. Sim, floresceu porque as pessoas precisavam se expressar. Uma forma de colocar dor, botar raiva e botar felicidade também.
É, e também identificação, né? Tipo, imagina tu tá... Aquele período tão traumático e tão difícil pra todo mundo, assim, em várias partes do mundo. E tu tem, sei lá, música, sabe? Tipo, algo que... Né? Ali nesse momento também tá rolando o movimento Black Power. Tem várias coisas que, tipo, unem certos grupos. E sei lá, eu penso em mim também, assim, tipo, adolescente, escutei Beatles pela primeira vez. Fiquei tipo, meu Deus, é isso, sabe? É o divisor de águas. Agora eu pertenço a essa galera que gosta disso. E isso traz um novo sentido pra tua vida individual também, quando te coloca dentro de um outro grupo, né?
Sim, sim. Isso também me bate de certa forma, assim, tipo, ouvindo música, assim, muito adolescente, sempre. E pra mim sempre foi um negócio assim, tipo, sempre foi de pesquisar. Pesquisar muito, pesquisar todas
sim.
as coisas que eu ouvia. Tipo, quando eu era muito pirralha, assim, sei lá, 12, 13 anos, eu curtia muito hardcore. Tipo, muito. E eu gostava justamente das bandas que eram muito mais políticas, assim, muito
sim.
mais politizadas, vamos dizer assim, políticas, mas. E justamente já era um. Nesse sentido, uma forma de identificar mensagens dentro da música, assim, tipo, do que pra mim era muito mais interessante, assim, de uma análise social mesmo, embora eu não tivesse essa visão de, análise
claro.
Social. Mas, tipo, é justamente também por isso, por partir de uma. De uma coisa quase adolescente pra falar de um assunto que, tipo, era o meu trabalho de conclusão. Então, eu me colocava muito em dúvida, realmente, se era só o meu gosto lá, que vinha desde a adolescência, pra falar de algo que eu gostava. E que, justamente, de entender a importância do trabalho mesmo. E também de pegar um personagem que não fosse o personagem, assim, o mais lembrado. Aliás, pouco lembrado. Foi meio difícil de fazer pesquisa sobre ela. Mas, justamente pegá-la como um exemplo que, de contar um grande contexto, é outra perspectiva também, sabe? E de dar importância a isso é complicado. Justamente, primeiro internamente, depois o que tu vai pensar, o que os outros vão pensar do trabalho, de como ele vai chegar às pessoas, de que maneira eles vão interpretar, de que maneira isso vai ter importância.
É, primeiro que a gente se sabota o tempo inteiro, né?
Ai, sim.
Tipo, daí, esse é o grande... A vida acadêmica, numa palavra, é basicamente isso, assim. Mas, bom, vamos falar um pouquinho, então, antes da gente falar da Mary Clayton, que eu não conhecia até ler o trabalho, nunca tinha ouvido falar dela. E eu fiquei muito, tipo, já escutei a música dela, mas nunca, sabe? Quando tu não associa a pessoa. Vamos falar um pouquinho do surgimento do soul, porque eu também não é o tipo, não era o estilo que eu mais gostava, então também por isso acho que não conhecia o nome dela. Mas ali nos anos 50 e 70 tem muito, são vários vertentes que surgem com muita força, né? Tem o rock and roll, daí tem o soul, enfim. Queria que vocês falassem um pouco desses ritmos.
Sobre o soul em especial, assim, eu não tenho, não consigo falar com muita propriedade, mas ouvindo tu falar sobre a gente sentir parte de algo, da importância dessa expressão, eu tava pensando nos spirituals, assim, né?
Uhum. É anterior.
É anterior. E o blues e os spirituals, que eu acho que são os dois.
Sim, são as
mesclas
que,
né?
que chegam ali ao que seria o soul, o que vem a ser o soul, né? Os spirituals, gospel e o blues.
Isso.
Tipo, basicamente, eles são a mescla do que vem a ser o soul. Tipo, por exemplo, o Ray Charles, eu acho que é em What I Say. Tipo, ele usa uma técnica, não sei se é uma técnica, se diria. Mas ele usa o call and response na música, quando ele fala o verso e as backing vocals, elas respondem. Isso é justamente muito, muito do blues. Completamente do blues, o call and response. E, tipo, isso é utilizado lá na música dele. Tipo, isso também é muito associado também ao pastor na
igreja.
Na igreja, porque ele fala algo, os fiéis respondem outro, sabe? Tipo, numa conversa, assim, quase que uma conversa essa música.
É, que tem tudo a ver com o espírito de comunidade, assim, né?
Sim.
Que a música negra tá nesse contexto, né, de comunidade. Eu acho que o blues, pelo menos o blues iniciante do Robert Johnson, do Son House, é uma coisa mais de desespero e de isolamento.
Uh-huh.
E aos poucos isso vai ganhando o caráter de associação e de comunidade até ganhar força. Por exemplo, o gospel é uma comunidade. E é uma comunidade de apoio. E a música é instrumental pra esse apoio, né? Então, por exemplo, no blues do Robert Johnson, ele fala que o diabo tá vindo atrás dele.
Uhum.
E ele não tem o que fazer, ele não tem pra onde fugir. E tá chovendo, e tá caindo granizo na cabeça dele. E ele tá desesperado. E tu pega um gospel de, sei lá, 5, 10 anos depois, e já muda um pouquinho, assim. Em algum momento essa tormenta vai acabar. Em algum momento estaremos bem.
Sim.
Parece a resposta a esse lamento, né?
Exato.
Justamente é isso que o soul, pesquisando, assim, justamente desses ritmos nos quais eles se mesclam pra surgir o soul, é que é exatamente isso. Porque na igreja é o espaço onde que todos podem falar das suas dores, dos seus lamentos, mas é o espaço onde vai ter consolo e vai ter respostas pra essas dores, pra esse...
Uhum.
E justamente é isso. A mescla desses dois ritmos e dessas duas formas de se expressar musicalmente é bem isso, assim, no surgimento do soul. Porque ali já é o final da década de 50 pra 60, já é bem posterior, assim, ao blues, assim, e o próprio jazz também.
Sim.
E daí já são outras questões também, pra além de questão de letra e sentimento, também questão rítmica, né?
Sim.
De sonoridade, de instrumentos, enfim. Mas é bem isso, é uma música que surge justamente do âmago da comunidade negra e de tudo que eles passaram do século anterior e no começo do século XX, né? Então, o soul, como dentro da minha pesquisa do trabalho, ele é um produto do movimento Black Power, um produto da comunidade negra, justamente porque ele surge daí, é uma das expressões dessa comunidade, né? Então, a forma de se expressar musicalmente surge o soul. Dentre outras formas de se expressar que essa comunidade gerou, sei lá, por exemplo, Black Arts Movement, que surgiu escritores, poetas, poetisas, enfim. E então tudo vem desse período e de tudo, da soma de tudo que aconteceu anteriormente com essa comunidade e do que eles procuravam, do que eles estavam tentando obter respostas das dores que eles sofreram nesse período, porque daí foi um período altamente combativo, né? Tendo Luther King, tendo o Malcolm X e tudo que aconteceu com eles, né? Dois assassinatos, para além de várias outras tragédias, mas depois dessa turbulência toda, para alcançar obter algumas vitórias, né? algumas coisas que se procurava nessa comunidade, os direitos mais básicos de cidadão.
Sim.
Que eles estavam há anos reivindicando e que, depois de tanto tempo, eles obtêm.
Ah, não, é que é o fim do Jim Crow, principalmente, né, eu vejo assim. Mas é interessante, os anos 60 é... Parece que é a explosão de um grande caldeirão, né?
É, eu acho, sim.
E tudo tava levando pra aquilo ali. Então, o jazz influencia a poesia beat, que vai influenciar de novo o jazz, e vai influenciar também o blues, vai influenciar o rock, vai influenciar o folk.
Uhum.
As coisas ficam o tempo inteiro trocando figurinhas, né? Os estilos.
Sim,
as...
sim, sim.
E até que chega um momento que aquilo ali simplesmente estoura, né? Explode.
E também ultrapassa as próprias barreiras da comunidade negra, né? Porque quando... E daí, entrando um pouquinho aí nesse campo da igreja e das meninas terem começado essa vida na igreja cantando, surgem os grupos de garotas. E nisso, o rock and roll tá paralelo ali, tipo. São as coisas mais populares da década de 60, os grupos de garotas e as bandas de rock, tipo Elvis, Jerry Lee Lewis. E os grupos de garotas. E são garotas negras. E são
Sim.
meninas, tipo, só meninas. Um trio, quarteto, enfim... parte delas ou acompanhavam bandas ou eram um trio mesmo, solo. Então, tipo, faziam muito sucesso na comunidade negra. Tinha, lógico, nas rádios, era separado ali até os próprios charts, tipo,
Sim.
rankings, enfim. Tipo de música que eles chamavam. Nem diziam, não separavam assim, músicas de músicos brancos e músicos negros, mas, por exemplo. O R&B era meio que uma coisa pra dizer, ah, essa é música negra. E elas estavam fazendo muito sucesso, as meninas e os grupos também, masculinos também tinham. Mas era muito comum mais as meninas. E aí isso já começa a sair da bolha ali da comunidade negra, isso já começa a virar um gosto nacional.
Sim.
E isso começa a ser um gosto nacional juntamente com o rock and roll, é um gosto da juventude branca americana. Então, não era, de certa forma, era muito legal, porque as músicas eram sobre amor, eram mais açucaradas, não eram músicas de protesto nem nada, eram músicas bem mais tranquilas, assim. Então, pra juventude, naquele período, era também um confronto geracional, assim. O rock and roll era um confronto geracional com os pais, porque era uma música, tipo, rebelde, aí já vinha de encontro com o próprio cinema também. Marlon Brando, James Dean, essa coisa
Sim.
rebelde sem causa. E então, assim como na geração dos pais, o jazz era a música de confronto geracional, porque era a música feita por músicos negros. E daí, tipo, não era bem vista com os pais. Também era a música dos bares, era a música do consumir álcool numa época que tinha lei seca, enfim. E anos depois, isso acontece com rock and roll. No caso das meninas, eram jovens brancos gostarem de música feita por mulheres negras. E
Sim.
daí isso, tipo, não era aceitável na comunidade. Então também começou também as gravadoras procurarem artistas brancos que emulassem o estilo, né? Mas isso já tinha sido ultrapassado, porque a juventude branca já estava indo atrás dessa música negra. Do soul,
Sim.
das meninas, do grupo de meninas, das meninas. Então, tipo, já tava acontecendo, já tava circulando, não adiantava mais, de certa forma, tentar deixar eles ali num cantinho e na comunidade, eles escutando e fazendo a própria música e sendo cada um plateia um do outro. Não, as pessoas já estavam procurando esse estilo, procurando os artistas e se identificando também com eles.
Sim.
É isso aí. Alguns movimentos brancos começam a incorporar isso, né? Tipo, a
Sim.
própria música folk sindical pega músicas negras, dá uma mudadinha na letra e pronto, é uma música, não é mais sobre o racismo que a gente sofre, agora é sobre a nossa luta sindical, entendeu?
Sim, exatamente, tem muito disso. E
É.
também, mais para a década de 70, os grupos de rock começam a ter o interesse de ter backing vocals, essas meninas. Backing vocals soul, eles querem esse elemento soul para suas músicas. Trazer, por exemplo, como o Joe Cocker.
Sim,
ah,
é
sim.
verdade.
Daí ele tem um coral de meninas negras e tal. E para elas também, de certa forma, também estudando, era muito bom. Porque elas saíam daquele formato, sabe? Das perucas, do vestidinho, nananã. Elas tinham uma liberdade dentro do rock and roll que era muito interessante para elas. Mas dentro da comunidade era visto meio assim com com outros olhos, assim, tipo, ah, vocês vão lá fazer música com os brancos e tudo,
sim,
mais. Porque o senso de comunidade e de união era muito grande, né? Então, tu sair e ir pra fora, né, seria, sei lá, com esses músicos seria sair pra fora da comunidade, já era, criava uma certa dúvida, assim, entre os cantores e artistas da época. Mas, de certa forma, foi uma grande liberdade pra elas. E pra eles era muito bom trazer esse elemento soul que eles tanto procuravam, mas que eles nunca iam conseguir fazer, porque a realidade se dava de outra forma pra eles. Então, de certa forma, é realmente isso. Trazer, mas, tipo, eles não, nunca seriam, sabe? Então,
sim,
tendo elas na banda, era muito interessante, assim, fazer essa troca, assim.
É, eu acho que foi também o começo, em grande escala, assim, né? As pessoas viam das mulheres na música, né? Porque, sei lá, quando eu comecei a escutar música... Sério, eu acho que eu comecei a escutar mulheres compositoras em 2016. Uhum. Sendo que, tipo assim, já era feminista, já amava música há muito tempo. Mas, tipo, não escutava mulheres, porque tu vê... Ah, tu pega... Enfim, sempre fui a roqueira, né? Tu pega o rock, é homem branco... maioria, né, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, é isso aí. Aí tu vai pegando os estilos, é sempre primeiro os homens que estão aí. E essas meninas, elas estavam no palco com esses caras, no final das contas. Elas estavam atrás deles, claro, eles eram, enfim, o principal da banda. Mas elas estavam aí, isso aí é de grande importância, né? Pra quem tava no período vendo isso, tipo, pra quem imagina, tipo, uma mulher na época vendo... mulheres no palco, assim. Devia ser muito importante também.
Sim, exatamente. Os grupos de garotas, eles têm uma contribuição muito boa pra música em geral, assim. Principalmente quando elas também seguem carreira solo dentro do estilo. Que é bom nesse sentido de que elas são a primeira manifestação musical liderada por mulheres.
Uhum.
Então, tipo, eram só mulheres, sabe? Mulheres estavam vendo outras mulheres no lugar onde só estavam os homens. Porque até então, por exemplo, o Ray Charles tinha... Ai, esqueci como é que era o coro dele. Acho que era Raylettes.
Assim, eu acho que era tipo isso.
E assim como o Ike e a Tina Turner tinha as I-Cats. Podia ser as Turner.
Tudo que tinha os Zets no final.
Mas tipo, tinha o nome do Ike, sabe? As I-Cats. Tinha as Marvelettes, tinha as Rollnets, que talvez
eram
as mais famosas do período, porque a vocalista era casada com Phil Spector, que era o grande, sim, produtor. É, Phil Spector.
Uma figura controversa, né?
Muito controversa, mas ele era o grande produtor da época,
figura,
né?
Pitoresca.
Inclusive, tem uma questão. Nesse TCC que eu fiz, eu assisti um documentário que foi, tipo, a base, assim, pra eu entender os grupos de garotas e a Mary. Porque eu assisti um documentário que tem até no Netflix.
Tem?
Assistam, sim.
Mas eu procurei e eu não achei.
Só que provavelmente tá em português. Há um salto do estrelato.
Ah, pode crer.
E daí, em inglês, acho que é 20 feet to stardom. Uma coisa assim. Enfim, e daí, tipo, eles entrevistam quatro ou cinco back vocals em específico. Daí tem a Mary Clayton, tem a Lisa Fisher, que foi por muitos e muitos anos back vocal dos Rolling Stones. A Tata Vega... E a Darlene Love e a Judith Hill, que ela foi back vocal do Michael Jackson naquela turnê que não teve, né? Porque, e ela ficou muito famosa, inclusive, por isso que ela ganhou um destaque, assim, como uma back vocal atual, assim, de uma trajetória dessas outras back vocals. E daí a Darlene Love era, acho que, do The Crystals. E elas gravaram uma música lá de Natal e tudo mais, que era muito comum fazer o disco de Natal, uh-huh, né? Nos Estados Unidos é muito comum até
eu
hoje.
Eu amo, sério. Mariah quando Carey, Bob Dylan lançou Blues, o dele, que já há pouco tempo atrás eu amei. Pra mim, o espírito do Natal é aquele disco.
Mas enfim, dela gravou tudo mais. E daí tá, gravaram e elas faziam muitas gravações, porque também eram cantoras de estúdio. Muito comum, assim, gravar com vários artistas. Então, gravaram lá o disco delas, daqui a pouco elas foram ver, elas só gravaram os vocais, porque os vocais, depois, quando saiu o disco, saiu como se fosse de outras cantoras. E, tipo, o Phil Spector fez isso. E daí era muito comum, porque elas tinham muita também, muita liderança dentro da própria arte delas, só que elas eram colocadas em papéis que a indústria achava interessante, né? por exemplo, elas só eram as cantoras, então parecia que elas não tinham talento pra escrever, sim, pra produzir ou pra qualquer outra coisa. E elas tinham, só que esse talento era ofuscado em nome de outras coisas, porque nesse período a indústria fonográfica virou sinônimo de fazer muito dinheiro.
Pois é. Eu tava lendo outro dia um livro do vocalista do Talking Heads. Como é que é o nome?
David Byrne.
Do David Byrne. E aí ele fala que, tipo, ali nessa época... Agora não sei direito a informação em si, a citação. Mas ele fala que teve uma virada, assim, na indústria fonográfica. Que, tipo, antes era uma coisa meio... Ah, a arte, eu gosto, não sei o que lá. E aí pronto, agora tu tá ganhando muita grana com isso. Então...
Sim.
Né, tu já tá querendo vender. Então talvez não seja mais tão, sei lá, puro, tão, sabe...
É, daí, tipo, também veta um pouco essa liberdade do artista. Ele vai ter liberdade a partir do momento que ele tiver uma certa autonomia da própria obra, né? E o que naquele período levava um certo tempo, assim.
Sim.
Ainda mais, tipo, elas que, tipo, surgiu muito grupos de garotos. Muitos. Imagina, vindo da comunidade negra, de cada igreja. Pessoas talentosas desses corais, que eram muitas. Então, eram muitas meninas. E isso também é algo do que eu... também ponho no meu texto que, tipo, a sorte delas de depois dos grupos elas serem cantoras famosas era muito, dependia muito, assim como elas estavam ali gravando discos, elas poderiam voltar pra casa, casar, ter filhos, ter uma casa, frequentar a igreja, enfim.
Que ou... era o esperado pras mulheres, né?
Sim, exatamente, porque... As mulheres que puderam ter também essa liberdade de ir trabalhar com música e tudo mais, ter uma permissão, sei lá, de pai, de mãe, marido, enfim, elas tiveram uma certa sorte, né? Porque, sim, a maioria delas, não, canta só aqui na igreja, ou grava esse disco e volta pra casa. Tipo, uhum, não poderiam fazer turnê nem nada. Ter essa liberdade de transitar, né? De trânsito. Porque também ser cantora, assim como ser atriz. Até metade do século XX era visto com olhos muito negativos, assim, né?
Sim, tu tá num ambiente de festa, de...
Sim, de perversão. E, tipo, uhum, isso vai completamente contra ao Deus, né?
Sim, pois é.
Tipo, até tinha essa questão, assim, o Sam Cooke e o Marvin Gaye. Até a própria biografia do Marvin Gaye, que é Divided Soul, que tinha essa coisa do espiritual... E do sexual, tipo, que eram, uhum, coisas que não eram bem vistas pela igreja, pela comunidade, né? Que o Marvin Gaye tem um disco que é What's Going On, que é total, uhum, espiritual. Uhum. E tem o I Want You, que é super sexual, sabe?
Uhum. E o Let's Get It On.
E o Let's Get It On. É, o Let's Get It On também. E então, tipo, é complicado pra pessoas vindo dessa comunidade, assim, cristã. Não sei se cristã, mas enfim, da igreja, de conseguir lidar com esses temas, porque eram... falar de sexualidade, de paixões, enfim... Eram temas muito tabus dentro da igreja. Tu não poderia tratar desses temas. Então, imagina mulheres trabalhando,
sim,
nesse mundo, assim, né?
Bom, então agora vamos contar um pouquinho sobre a trajetória da Mary Clayton. Que eu acho que muita gente não deve conhecer.
Tá. A Mary, ela... vem dessa mesma comunidade negra. Ela acho que ela é do sul dos Estados Unidos. Nasceu na década de 40. Tem um pai pastor, assim, com várias meninas da época. Ela começou cantando na igreja. Ela fala também, acho que ela é de New Orleans, se não me engano. Que ela fala que, tipo, não tem como tu não cantar lá. Não cantar. Ela cantava o tempo todo, era natural. Então, ela começou a cantar na igreja mesmo. E daí, ela foi descoberta, eu acho. E começou a trabalhar como backing vocal, como cantora de estúdio. Então, ela só gravava discos e tudo mais. Ela tinha um grupo, com o tempo ela teve um grupo. E que elas começaram a fazer, assim, trabalhar com outros artistas, fazer backing vocals mesmo. E elas tinham o próprio grupo, mas era algo mais tranquilo, assim. Então, ela sempre trabalhou muito novinha com música, desde os 12, 13 anos. E passado um tempo, ainda muito jovem... menor de idade, talvez, ela começou a trabalhar com o Ray Charles. Ela foi uma das Rayolettes.
Que tava no auge na época, né?
Sim, o Ray Charles ainda vem anterior, já tá desde a década de 50,
verdade,
né?
Sim.
Então, ela começou a trabalhar com ele e ela começou a trabalhar também com outros artistas. Ela era cantora de estúdio. E isso tudo, a carreira dela foi indo naturalmente, assim. Ela foi casada com Kurt Zamey, que era um cantor, um músico de jazz. E também ela teve também essa sorte que eu falei anteriormente de ter pais que apoiavam ela, uhum. cantar. Tanto que na igreja que ela trabalhava, que ela frequentava, o pastor até fala pros pais dela: como é que vocês deixam ela ir trabalhar com música, não sei o quê? Tipo, dão um certo aviso ao pai, e o pai dela, na verdade, em vez de acatar o pastor, ele simplesmente troca de igreja por uma igreja que aceitasse a filha dela como ela era, e o talento que ela tinha, que não poderia ser desperdiçado. Tipo, dão muita sorte. E quando ela casa com Kurt Zame, é a mesma coisa. Ele não começa a vetar ela. Ele ajuda ela.
Sim.
Bastante, inclusive. E daí, então, esse começo, ela começa, vai pra banda do Ray Charles. Ela aprende bastante. Ela diz que com o Ray Charles, se tu errasse uma nota, ele saberia. E faria tu repetir a nota, a bateria lá na tecla do piano.
Até acertar.
Uhum. E daí, o back vocal dele eram quatro meninos. Que era um pouco incomum, sempre eram três, e foram quatro. Aí, com o tempo, ela trabalhou uns bons anos com Ray Charles e tudo mais, e ela foi trabalhar com outros músicos, assim, ainda dentro do soul, mas depois se expandiu, trabalhou com Joe Cocker também. Acho que é no mesmo disco que ele regravou Beatles e tudo mais. Trabalhou com Neil Young também no... Putz, como é o nome do álbum? É que tem Sulphurman, mas enfim. Que é a música que depois ela regrava. E anos mais tarde, ela teve essa oportunidade de gravar com os Rolling Stones, que ela não conhecia.
Ai, que engraçado.
É muito engraçado, porque eu fiquei surpresa. Até na minha banca de TCC, um dos professores da banca falou: ah, mas não é de ficar surpresa que nos Estados Unidos não se conhecesse os Rolling Stones. Os americanos não conhecem nada mesmo. Mas a gente fica surpreso, porque a gente tá numa era em que as informações são muito imediatas, né?
Sim,
naquele período
pois é.
Não era tanto assim, né? Os Beatles eram bem mais famosos. Eram os Beatles e as Supremes. Uhum. Era tipo os artistas mais famosos da década de 60, né? Então, quando ela vai gravar com eles, um amigo dela, o Jack Nitzsch, que é produtor, ele liga pra ela no meio da noite. Tu não quer... surgiu uma oportunidade, porque uma back vocal não pôde, mas tu poderia gravar com os Rolling Stones. E ela fala: Rolling who? Daí ele explica tudo pra ela, explica a música. Daí ela vai, tipo, de noite, super grávida, 8 meses mais ou menos, tal, vai lá cantar com eles. E ela grava aqueles vocais foda de Gimme Shelter. E daí, tipo, a partir daí... Ela já trabalhou por tantos anos com estúdio e tudo mais. Ela sente que é a vez dela gravar o próprio material, né? Assim como várias outras, assim como a Diana Ross, quando sai do Supremes uh-huh. pra gravar o próprio som. Assim como a Aretha Franklin, que sempre foi solo, mas
sim.
que também tem uma carreira. Então, ela poderia o passo seguinte seria ter uma carreira solo, né? E daí ela vai e tem um puta... background, assim, músicos e produção por trás do trabalho que ela vai desenvolver. Só que daí o que ocorre é que ela não tem a mesma sorte que essas outras cantoras. Tipo, ela grava dois discos, o Gimme Shelter e o Mary Clayton. E em ambos os álbuns tem essas músicas mais famosas que ela regrava nesses álbuns. Uhum. Foram músicas que ela contribuiu com backing vocal, que é Sulphur Man. E Gimme Shelter. E as gravações são bem próprias, assim. São bem ao modo dela.
Sim, elas são bem diferentes, né?
Sim, sim. E... Mas ela não obtém sucesso. Ela não consegue chegar lá, assim. E é muito louco. Vendo nesse documentário, O Salto para o Estrelato, que ela explica também, assim, que é muita vontade de fazer e de fazer dar certo. Mas que realmente depende muito da sorte de cada um, porque... Ela tem o talento dela, singular e tudo mais, mas naquele período tinha muita gente. Muita gente fazendo a mesma coisa. Então, ela grava depois dos 80 mais um disco, que eu acho que é o Emotions. E depois ela meio que cessa um tanto a carreira musical, trabalha com cinema e tudo mais. Ela fez um filme lá com Danny Glover, que esqueci o nome. Mas ela começa a trabalhar com cinema e várias outras coisas. E com música timidamente, mas... Essa questão do sucesso é uma questão que realmente afeta bastante ela. E nesse documentário tem nossas outras cantoras que afeta bastante, assim. Elas são pessoas muito requisitadas para estúdio, para gravações de estúdio. Mas quando elas vão se colocar ao público, serem protagonistas dos próprios trabalhos, isso É muito relativo à questão do sucesso, de quem atinge, como se faz esse sucesso num período em que tem muita gente fazendo a mesma coisa, né?
Sim.
Então, ela se recolhe mais a isso, assim, tem uma vida mais tranquila, assim, tipo, ao lado do marido. O marido dela faleceu alguns anos atrás e tudo mais, mas ela...
Ela tá ainda viva, né?
Sim. A Mary Clayton ainda tá viva. Inclusive, tipo, o nome dela voltou meio assim... veio à tona anos atrás por conta desse documentário do Um Salto para o Estrelato, que ele foi lançado em 2013 e em 2014 ele ganhou o Oscar de melhor documentário.
Ah, que massa!
Daí elas começaram a ter bastante visibilidade, essas cantoras. Mas eu acho que as mais famosas, assim, do documentário talvez sejam a Lisa Fisher, que ela fez bastante turnê com os Rolling Stones. A Darlene Love, que depois ela ainda lançou uns álbuns. E a Judith Hill, que daí fez aquela turnê que não aconteceu do Michael Jackson. Infelizmente. Mas é um pouco isso, assim, tipo... quando eu trabalhei esse tema, foi meio... Eu fui notando só com o tempo, fazendo, mas... É realmente trazer um pequeno personagem, um personagem que o público desconhece, pra trazer um grande contexto.
Sim.
Tipo, histórias de pequenos personagens, uma coisa que a gente viu lá no começo da faculdade.
Que
eu tinha esquecido completamente, até chegar no final do trabalho e pensar, nossa, é isso, sabe?
Não, e uma personagem que, sei lá, é a vida de muitas outras que estavam vivendo no mesmo período, assim, né?
Sim,
e que talvez nem chegaram no auge, digamos assim, que a Mary Clayton chegou, que ela também não ficou famosíssima. Mas ela, enfim, ficou conhecida e muito respeitada e tal, mas talvez outras nem chegaram nisso, assim, né? E quantas outras não tiveram e, enfim...
Exatamente.
Eu gosto muito quando tu fala no teu TCC sobre como ela, a Mary Clayton, se utilizou da música como um espaço político também, né? Acho que em algum momento tu escreve que ela... Ah, ela era alguém que tinha alcance dentro da comunidade, né? Ela tinha uma visibilidade e ela aproveitou pra, enfim... jogar as lutas que estavam acontecendo pra música dela também, né? E o quanto isso é importante, e foi importante, né? Naquele momento tão conturbado, assim, pro movimento negro e tal.
Sim, é exatamente isso. Talvez é uma coisa que a gente sinta também com tudo que acontece atualmente no mundo, no país, enfim. Mas é no sentido de como eu posso contribuir. De que maneira eu contribuo, tu quer ser um ser ativo, tu quer fazer a diferença também, a mudança de certa forma. E é como, em algum momento, talvez eu tenha no texto, que ela não se dá conta, assim, que quando chegam essas músicas, porque essas músicas vão chegando nela, tipo, Sofrimento chega nela, Gimme Shelter chega a ela. Então, de interpretar a importância que tem ir lá e gravar essas músicas, que importância isso tem pra comunidade, porque a música é a plataforma dela. É a plataforma de protesto. Então, tipo, a forma como ela poderia contribuir é ir lá, gravar essas músicas circularem no mundo inteiro. Então, pensar que essa é a contribuição dela.
Sim.
Eu acho que mescla até um pouco do que seria a nossa contribuição enquanto historiador. Tipo, se eu vou trabalhar com cultura ou política, economia, alguma coisa assim. Tipo, é uma forma, sim, de trazer esses temas e quaisquer outros, mas de uma maneira que, sim, eu tô contribuindo. Pode, talvez, ser indiretamente, mas eu tô contribuindo.
Tá contribuindo da melhor forma possível que tu tem no momento, assim.
Exatamente. E também entender de que quais são as formas que a gente tem de contribuir, né? O que a gente tem pra tirar da gente, nesse sentido que ela tinha. Era a voz dela é incrível. E as músicas que ela tava gravando, né? Então, é isso que até o marido dela que... Nossa, quando eu fiquei lendo, eu pensei... Nossa, podia ser qualquer pessoa que poderia vetá-la de várias coisas. E ele é a pessoa que mais fala, tipo... Tu é jovem, tu não entende. Vai ser importante tu lá gravar. Presta atenção essa música. Porque quando ela vai gravar Gimme Shelter, ela fica tipo... Como assim? Quem tá sendo estuprado? Que é isso? rape, murder? Que é isso? Daí o Keith Richards e o Mick Jagger explicam pra ela. Ela, tá, é mais uma canção de protesto.
Uh-huh.
E daí que ela grava, porque ela era muito jovem, de fato. Mas também entender isso pra própria comunidade dela, que ela vem do sul. Que é uma região que tá sendo muito oprimida e massacrada, né? Naquele período. Ela sabe o que, que ela pode fazer pela comunidade dela ao gravar essas músicas, né? Mas é algo que ela vai percebendo conforme vai acontecendo. Ela não percebe logo de cara. E também com isso ela consegue perceber que essa é a forma que ela tem de contribuir, né? É algo que eu pontuo E também é outra coisa. Eu comecei o trabalho pra falar história e música. E só que, tipo, eu sendo uma mulher negra historiadora, eu tava... Não que eu estivesse fugindo do recorte, mas não foi a primeira coisa que eu tive intenção de fazer. E quando chegou o trabalho pronto, eu pensei... Bah, é sobre isso, sabe?
Uhum.
É sobre uma mulher negra. É sobre... tá num contexto em que... Ela ser protagonista da própria história e ser protagonista desse trabalho é algo muito importante, porque, de certa forma, eu também tô falando de mim, sabe? Eu tô falando de outras mulheres. E então, ainda mais nesse período, falar desse período em que a música negra, ela tem um... Ela começa a se tornar muito grande. Já era antes, mas, tipo, chega num ápice, porque é uma música que acaba se tornando um gosto muito forte... Do público norte-americano.
Uhum.
As Supremes, que era talvez, acho que o caso mais famoso. As Ronettes, tipo, as pessoas adoravam, amavam. Por mais que a sociedade fosse racista e tudo mais, tipo, elas já estavam chegando num espaço em que, tipo, já era um gosto adquirido, vamos dizer assim, pela uhum. comunidade como um todo. Não era só algo localizado. Então, falar sobre essa perspectiva, sobre essas mulheres, no caso, essa mulher, pra mim foi bem importante, principalmente, assim, pessoalmente falar sobre isso. E que, até põe nos meus agradecimentos, assim, nos agradecimentos não, mas anterior, que, tipo, esse trabalho é dedicado a todas as mulheres negras uhum. que atravessaram o meu caminho, direta ou indiretamente. Então, tipo, de que maneira as mulheres sempre estiveram... por trás desses homens históricos, assim, Luther King, Malcolm X, uhum. Malcolm X, enfim, de
a
que...
Mas a própria figura da Rosa Parks...
Exatamente.
Ela, a gente acaba não lembrando tanto dela com tanta importância quanto a gente dá pra essas duas figuras que tu citou agora.
Uhum.
Quando, na verdade, ela tem uma história super importante, uma trajetória super ativa, super,
sim,
sabe?
Uhum.
E tá, a gente lembra dela com muito carinho, uma figura muito importante, que foi a causa do boicote, né, dos ônibus, que deu, né, foi o gatilho de tudo que aconteceu depois. Mas depois daquele boicote, ela meio que vai pro lado e tá, agora é a história,
sim,
do Martin
Luther King. Agora entram os líderes.
É, agora entram os líderes de verdade, né?
Sendo que sempre tiveram mulheres em todo esse período, elas sempre participaram conjuntamente com os homens. Só que eles são os mais lembrados. Até no meu TCC tem um trecho que eu cito um livro que eu utilizei. Que fala bem isso, que, tipo, é bem difícil tu conseguir essa documentação, porque os homens ganham destaque. Então, talvez tivesse entrevistando mulheres que ainda estivessem vivas.
Sim.
Ou outras, sei lá, pra ter fontes dessas mulheres dos movimentos pelos direitos civis. Mas que elas sempre estiveram por trás de todo o aparato, né, de protesto dessa comunidade, sempre não eram meras pessoas que faziam xerox e cafezinho, né?
Sim.
Elas eram pessoas muito ativas, eram pessoas que estavam lá porque elas tinham os filhos que estavam sendo atingidos, porque elas tinham os maridos que estavam sendo atingidos, elas tinham a sua comunidade que estava sendo atingida. Então, isso era um trabalho para todos. Mas acaba ganhando destaque somente os homens, né? Mas daí, tipo, pegando um pouco dessa questão do gênero e raça, nesse período, é um período bem forte do crescimento da chamada, né? Segunda onda do feminismo, que daí já era para além do sufrágio, como a primeira, né? Do voto universal, que daí já lidava com questões de violência doméstica, de
uhum.
questões de emprego, de oportunidade de emprego e tudo mais. Então, e só que dentro do próprio movimento feminista havia racismo, né?
Sim.
Tipo, as demandas, tanto o próprio racismo quanto as demandas das mulheres negras, elas não eram atingidas por esse movimento. Então, daí que se surge o movimento, o feminismo negro. Muito também porque existia machismo dentro dos movimentos direitos civis, né?
Sim.
Então, era um espaço entre as mulheres negras de discutirem as demandas
suas próprias demandas, né?
Exatamente. E de não sofrerem o racismo das mulheres brancas, né? Então, tipo, dentro desse período que também é um movimento que a gente lembra muito anos 60, Revolução Feminista, Pílula, Liberdade Sim. Sexual, lá, 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 e sei lá, e também várias, vários livros que surgem dessa época, Betty Friedan.
É muito aquilo, tipo, ai, pra quem era essa libertação toda, né?
É, exatamente. Quando a gente pra quem vai ver,
pois é, tipo, eu acho muito, eu sempre gosto de lembrar nesse momento, ai, agora as mulheres começaram a trabalhar. E, tipo, meu, tinha mulher sendo escravizada durante centenas de anos, sabe? Já trabalhavam. As mulheres brancas começaram a trabalhar
Exatamente,
nesse momento,
Exatamente, a mulher
sabe?
Negra sempre trabalhou. Esse é o ponto, né? E também, justamente, nessa questão delas se organizarem, que já era algo que já vinha dentro da comunidade negra, o senso de organização, de união. Uhum. Então, elas conseguiram... conseguiram não, mas de certa forma, isso foi uma forma de elas conseguirem falar... umas com as outras, pensar sobre o que acontecia dentro da comunidade. Não eram só flores, né?
Sim.
Havia o machismo e tudo mais. Então, era uma forma delas também falarem entre si, entre as mulheres, todas as suas questões, né?
Então, tá. Ah, o que eu adoro é... Quando eu comecei a escutar as músicas da Mary Clayton, eu adorei. Quando eu me dei conta, tipo, meu, ela tá regravando os Stones, tá ligado? Exato. Tipo, é uma mulher negra regravando, sei lá, uma das maiores bandas de rock do mundo... numa versão maravilhosa e muito própria e muito autêntica. Isso é... tem que ter muito poder pra fazer isso.
Exatamente. E, tipo, todos os músicos que ela regravou são caras
consagradíssimos,
brancos.
Né?
Tipo, o Sulphur Man, por exemplo, o Neil Young falando de Sulphur Man, um homem sulista. Ele nem... sabe, ele não tava naquela realidade. Ele tava falando sobre algo que tava acontecendo. Tipo, ela vem do sul. Ela sabia exatamente o que... Todo histórico que ele narra na música. Gimme Shelter. Os caras britânicos, brancos, bem-sucedidos.
Uhum.
Tipo, eles estavam ok. Eram sensíveis ao que estava acontecendo no mundo. Mas eles não sabiam nada do que era ser uma pessoa norte-americana naquele momento. Sabe?
Sim.
Então, tipo, quando ela regrava... É o que eu falo também um pouco no TCC. Que ela toma um espaço de fala. Um lugar de Sim. fala dela. Enquanto mulher negra, sulista. Ao regravar essas canções. E talvez ela não tivesse essa noção de espaço de fala, porque é uma noção bem década de 70, assim, muito do movimento feminista, assim, muito, muito, talvez muito simples, não tão bem trabalhada como é hoje. Hoje é bem falado, hoje é muito comum, assim, principalmente em redes sociais, a gente fala do lugar de fala e tudo mais. Mas talvez seja isso de uma forma que ela não tenha pensado exatamente, ah, esse é o meu lugar
Sim,
de fala.
Uh-huh.
Mas ela tem noção ao regravar essas músicas do que isso significa, né?
Sim, pra ela era um significado muito maior e muito mais forte, né?
Exatamente. E também por entender a mensagem dessas músicas. Ela Sim. entendia, não foi algo aleatório pra fazer sucesso. Tipo, vou regravar Neil Young e Rolling Stones e vou ter sucesso. Tipo, não, ela entendia essas músicas e por ela já ter gravado antes e o que significava naquele momento ter ela cantando aquelas músicas.
Muito
né?
simbólico, né?
Sim.
Sim
muito
é.
Simbólico.
O álbum é de 71 e outro é de 72, então não é muito distante das gravações que ela fez, que são de 68, 69.
Uhum.
É bem imediato.
Bom, agora então, pra terminar o nosso episódio, eu queria que vocês indicassem coisas, não precisa ser necessariamente livros, né? Já que a gente tá trabalhando com uma fonte tão mais diferenciada. Mas pode ser livro, filme, documentário. A gente tava falando antes do documentário do Robert Johnson, que tá na Netflix, que agora eu não lembro o nome. Mas é maravilhoso, assista. E é isso aí, deem
o
dicas.
O próprio documentário, que eu usei bastante de base pro trabalho, que é o Salto para o Estrelato. Ah, biografias são sempre importantes. Biografias são muito boas pra trabalhar com música, pra perspectiva do próprio músico. E também tem muita história... dos momentos em que eles gravaram álbum, essas coisas. Eu particularmente gosto muito dessas coisas. Pro TCC, eu li um pedaço do Neil Young, da biografia dele que saiu em 2013. Sei lá, também as próprias biografias que tem de filmes, essas coisas. Do Ray Charles, talvez, sei lá. Mas são bem legais.
É, eu vou indicar o No Direction Home, do Scorsese, assim. Eu sou muito fã do Dylan. Mas eu acho que tem que ser feita uma visualização crítica,
Sim.
né? Uma apreensão crítica da história dele e da leitura também do No Direction Home, do Robert Shelton, para entender isso que a Tamires estava falando por último, assim, que, ok, ele tinha letras muito pungentes e muito fortes, mas no final das contas ele era... um burguês branco
Sim.
que estava se apropriando de alguns discursos, estava performando, inclusive, ser de lugares... os quais ele não era, para justamente entender como parte dessa apropriação da música negra, de discursos, de reivindicações da população negra, aconteceram por artistas brancos ali nos anos 60, né? O que também acabou sendo importante, no final das contas.
Sim, é, porque, de certa forma, foi levar esse discurso, essa galera, pra uma plataforma que pra ele tinha muito mais destaque, muito mais, né?
Enfim. E também indicar um documentário de uma outra mulher negra da mesma época, né? Que é o What Happened, Miss Simone.
Ah, sim. Que é maravilhoso.
Uhum. Que é o documentário
ganhou vários prêmios também.
Da Nina Simone, que é bem conhecido. Tem no Netflix.
É esse tempo que eu vi ontem. Agora depende. Depende quando a pessoa vai ver. Não, mas é da Netflix, então
vai
ter sempre,
Netflix,
não.
Tira, poxa.
A Nina Simone, que também tinha letras e músicas muito...
E
assim,
a relação dela com os direitos civis é muito forte.
Muito forte, né? Sim. Muito forte. Direto, assim. Então, acho que esses dois documentários.
Ah, e leituras, assim, pelo menos pro meu TCC. Eu não vou dizer nada específico, mas vou dizer talvez como eu pesquisei, porque foi difícil, assim, um pouco procurar coisas traduzidas e procurar coisas em bibliotecas. Então, sei lá, se tiver interesse nesse tipo de trabalho, trabalhar história e música e trabalhar com essa sonoridade, com som, essas coisas, vale muito a pena procurar os livros e artigos na internet. Só é ruim porque, tipo, muita coisa tá em inglês. Ninguém é obrigado a ler tudo em inglês, saber inglês. Mas se puder e tiver a possibilidade de ler, leiam. Tem bastante material sobre mulheres na música, no rock, no soul, enfim. E foi por essa via que eu me guiei bastante. Eu procurei bastante coisa na internet, assim, de livros e artigos. Não tenho medo dos artigos.
É, e pensar a música, o cinema, qualquer arte que seja, de várias formas diferentes, assim. Tu pode pensar letra, tu pode pensar melodia, deve pensar essas coisas, contexto de produção, a trajetória individual do artista, a recepção que isso teve, como isso foi recebido, se fez sucesso, se não fez sucesso, as várias formas de se analisar isso também.
Uhum.
E se tratando de música negra nos Estados Unidos, e música tradicional como um todo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, sempre bom refletir sobre questões de memória, né? E como essas coisas se readaptam, como essas coisas são reutilizadas.
O reflexo disso, né?
É, e eu acho também que essas coisas, elas devem ser pensadas hoje, assim. Tanto no contexto brasileiro, quanto no contexto estadunidense. E também pensando sobre mulheres negras usando a música como protesto, pensar na Beyoncé também, que foi no Super Bowl e fez um disco super politizado, super forte.
Aliás, os dois últimos discos da Beyoncé são pra ser vistos e ouvidos sob outras perspectivas, pra além de um disco pop.
Uhum.
Ela tem muito a dizer, justamente porque ela reflete muito sobre o que vem antes dela. Sobre as raízes da música negra norte-americana. Então, essa é a dica. Ouçam o álbum autotitulado Beyoncé e Lemonade também.
Uhum. É, que são temáticas e falas que vão se reconfigurando, né? Que vão se transformando e que são muito interessantes de ser pensadas, assim.
Sim, sim.
Então é isso. É.
Queria agradecer vocês por terem vindo aqui no nosso programa. E, bom, pessoal, as nossas redes sociais é o @atrivialista no Twitter e o atrivialista@gmail.com. Quem grava é o Leonardo Braga e a nossa produtora é a Half Def. E é isso, tchauzinho.
Tchau.
Tchauzinho.
Tchau.
Half Def.